Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Mortos da Batalha de Aceiceira em 1834 foram alvo de homenagem esta quarta-feira. Decorre em Alvaiázar, no fim de semana, mais uma edição da Expo Cicó 2018. É a 30ª feira do queijo Rabassal. Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário, 5ª edição da Caminhada José Canelo, estão em destaque nas festas Cidade do Entroncamento.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, nesta quinta-feira, 17 de maio, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade. A partir da tarde, em especial nas regiões do interior, vamos ter a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada a partir também da tarde, em especial no norte e no centro. Vento fraco a moderado, pequena de subida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima na região sul. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 26 graus para Porto Alegre, 28 graus para Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 29 para Coimbra, 31 graus de máxima para Santarém, a cidade do Mar, a máxima prevista também é de 31 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Aqueles que tombaram na Batalha da Aceiceira foram alvo de uma homenagem na tarde desta quarta-feira. O Presidente da Câmara de Tomar e o Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, assim como outros autarcas, individualidades e população, recordaram aqueles que tombaram na batalha que se travou na povoação da Aceiceira, perto de Tomar, a 16 de maio de 1834. O confronto fez parte das guerras civis entre liberais e miguelistas, com os últimos a saírem derrotados. Além de mortos e feridos em grande número, os absolutistas deixaram 1.400 prisioneiros nas mãos dos liberais. Esta batalha pôs termo ao reinado de Dom Miguel e obrigou a este recolher-se a Évora-Monte, onde foi assinada a paz e de onde um monarca partiu para o exílio. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, recordava que é nestes momentos da história que muitas das conquistas atuais têm a sua origem.
Muitas das conquistas que nós temos hoje, neste Portugal imperfeito que nós sabemos e todos nós, conhecemos essas imperfeições, mas a realidade é que temos muitas conquistas que foram feitas ao longo dos anos e que foram muitas vezes cedidas pelos nossos antepassados com a própria vida. Esta homenagem é mais que justa, precisamente porque são pessoas que lutaram por ideais, por valores. Valores esses que, como sabem, Dom Pedro acabou por sair vencedor desta batalha com o seu irmão Dom Miguel, e nós não podemos esquecer a importância que esta batalha teve naquilo que foi o início de uma nova, de um novo Portugal, e aquilo que nós aqui na Aceiceira dizemos o berço do Portugal novo, sem dúvida. Os ideais liberais e humanistas que vinham do centro da Europa são, sem dúvida, aquilo que nós hoje comumente chamamos de direitos humanos, esta visão humanista e este ideal humanista reportou-nos para um Portugal melhor, com a procura também de igualdade de género, de igualdade de direito a voto, de igualdade até em termos de cor, de religião, ou seja, tudo aquilo que vem depois, um bocadinho, que vinha da Declaração de Direitos do Homem. Na Revolução Francesa, mas que depois vem mais tarde com a criação da ONU, que está lá bem referido. E portanto nós aqui na Aceiceira temos esse privilégio de fazer parte da história.
Também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, prestava homenagem aos que tombaram nesta batalha e recordava, fazendo suas as palavras do Presidente da Junta de Freguesia, que continuamos num Portugal imperfeito.
Momento que é singelo, mas é muito simbólico, de homenagem aos nossos antepassados, e devido àquelas que foram as batalhas que eles travaram, é possível estarmos aqui hoje. O Sr. Presidente referiu, e muito bem, estamos num Portugal imperfeito, nada é perfeito, não é? E portanto temos que trabalhar é sempre para conseguirmos dar o melhor de nós, e foi isso que eles deram. Deram a sua vida para que todos nós pudéssemos estar aqui, deram a sua vida para que pudéssemos construir um Portugal muito melhor. Parece que já foi há muito tempo, mas as coisas não mudam assim tanto. As coisas demoram muito a mudar e é pena que para mudar, para se atingir valores humanistas, tenham que morrer pessoas. Ontem assistimos a um episódio negro para Portugal. Esta semana já assistimos a outros episódios pelo mundo em que as pessoas se matam, não dão valor à vida. Estas pessoas, estamos hoje aqui a homenagear, deram a sua vida por todos nós. E, portanto, acho que é nosso dever prestarmos a nossa homenagem.
Decorre em Alveiazar, no fim de semana, mais uma edição da Expo Sicó 2018, 30ª Feira do Queijo Rabassal, uma iniciativa da Associação Terras de Sicó, com parceria dos municípios. Esta iniciativa é uma vasta montra de produtos de toda a região da Serra de Sicó. Os vinhos e os queijos estão em destaque, mas também outros produtos da região, como é o caso do xíxaro. A ERT esteve à conversa com o Presidente da Câmara de Alveiazar sobre o certame. Célia Marques começaria por referir que a Expo Sicó assinala este ano 3 décadas de existência.
Este ano vai ser uma data a assinalar, uma vez que fazemos 30 anos que se realiza esta feira, 25 anos da Vini Sicó, o que realmente é uma data a memorável e a assinalar, atendendo à importância e à relevância que estas instituições têm para a promoção, dinamização e até impulsionamento dos produtos endógenos, dos produtores e da visibilidade que estes têm no nosso território. É um marco na história desta associação, da Associação Terras de Sicó, uma vez que apesar de todas as adversidades e de todo o percurso que vai fazendo, consegue efetivamente criar marca, criar condições para que os produtores, as instituições, se afirmem enquanto região Terras de Sicó. Os produtos da região Sicó, do vinho ao mel, ao queijo rabassal, aos produtos como o xíxaro, os frutos secos, temos todo o tipo de produtos aqui da região que nesta data aproveitam para se evidenciar e se destacar com a qualidade que esta região já nos merece.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Laboratório de Análises Clínicas Fernanda Galo recebeu na manhã de quarta-feira a visita da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, uma visita acompanhada por deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito, casos da deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e do deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Esta presença teve o objetivo de avaliar a forma como o laboratório está a funcionar numa altura em que o setor vive problemas de sustentabilidade. Nas declarações proferidas na altura, a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, referiu ser necessário valorizar aqueles que são os bons exemplos que existem nesta matéria na região. Patrícia Fonseca abordou o tema da internalização dos custos, lembrando que esta é, neste momento, uma questão meramente ideológica.
Relativamente à internalização dos custos, que já vinha do anterior governo, eu penso que serão situações diferentes. Eu penso que no anterior governo o que aconteceu foi que nós estávamos num período de grandes constrangimentos orçamentais e já houve cortes, não propriamente aquilo que acontece agora. Agora, que é uma questão ideológica de retirar aos privados para ser o Serviço Nacional de Saúde a realizar, e que aliás aconteceu com outras áreas também, não só nos laboratórios, mas com outras áreas da saúde, com a educação também, naquilo que teve a ver com as escolas, com o contrato de associação, e portanto acho que devemos separar uma coisa que são as restrições orçamentais, que afetam todos e que certamente serão afetados também os laboratórios e também o serviço privado, no fundo, contratualizado, tanto para o lado com o Estado, mas não é aquilo que se está a desenhar agora. Na nossa perspectiva, como é óbvio, uma coisa é completamente diferente, é haver capacidade instalada e, portanto, abrir um laboratório privado ao lado, isso não se deve apoiar, mas nos casos em que já existem as realidades, já prestam um serviço por diverso tempo, não faz sentido nenhum, sobretudo, como disse bem, sem haver estudos, pelo menos que se conheçam, que consubstanciem essa decisão.
Também para o deputado socialista Hugo Costa, o mais importante é defender o cidadão no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O deputado Nabantino, na Assembleia da República, recordava que esta é também uma posição do Partido Socialista.
A minha posição pessoal e também a posição do Partido Socialista é que deve ser o mais importante é o cidadão. E deve ser definido é o cidadão. E deve ser definido que cada pessoa tenha acesso aos cuidados de saúde. É conhecida a posição do Partido Socialista sobre a defesa do Serviço Nacional de Saúde, o que não quer dizer quando existe capacidade instalada. E existe a capacidade de outros agentes como o Serviço Nacional de Saúde responderem melhor perante determinadas situações, que não sejam esses agentes a responder. Sempre foi essa a posição do Partido Socialista, quer em matéria de saúde, quer em matéria de educação. É conhecido que foi, que expiram cortes no passado, que são cortes que já não vêm de agora, que já vêm do passado. Não vamos discutir quem é que é a culpa, quem é que não é a culpa. Mas temos que encontrar soluções e responder perante o futuro. E dizer que a minha parte, contar sempre com uma porta aberta para discutir e para debater. Não tratamos normalmente assuntos de saúde, como é o caso aqui da Patrícia, tratamos outros assuntos, mas obviamente também transmitirei aos meus colegas que tratam normalmente a nível nacional das matérias de saúde o que foi esta visita e como é que correu e também as impressões que fiquei.
A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade as candidaturas da empresa Tectânia, tecnologia automóvel para aquisição, a preço simbólico, 1,5€ por metro quadrado de terreno no Parque Industrial da Zona Sul, Ramalhais, no Conselho de Abrantes, e a concessão de apoios de natureza fiscal para a instalação de uma empresa exportadora da indústria automóvel, motorizadas e motociclos. A aprovação aconteceu no âmbito do quadro de incentivos fiscais da Câmara Municipal de Abrantes a projetos empresariais que contribuam para o desenvolvimento económico e criação de emprego no Conselho. O Abrantes Invest. A empresa pretende instalar uma unidade de investigação, concessão, desenvolvimento, fabrico e comercialização de veículos automóveis, motorizadas e motociclos direcionados para o segmento de off-road, aventura, com propulsão convencional elétrica ou baseada em fontes renováveis de energia, apostando na fabricação e comercialização do automóvel representativo de uma marca portuguesa. Um investimento privado na ordem dos 44 milhões de euros. A instalação da unidade será faseada no tempo, previsivelmente até 2023, altura em que os promotores preveem um total de 251 postos de trabalho diretos criados no âmbito deste investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a 5ª edição da Caminhada José Canelo estão em destaque nas festas da cidade do Entroncamento, a promover no mês de junho. António Feliciano.
Foi apresentada nesta terça-feira no Museu Nacional Ferroviário a 24ª edição da prova de atletismo Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a 5ª edição da Caminhada José Canelo, que se irá realizar no dia 16 de junho, sábado, às 18 horas. Foi também assinado o protocolo de colaboração entre o Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, e o Diretor Técnico do Clube de Lazer, Aventura e Competição, Mário Abegão, para a organização e apoio técnico à prova e caminhada. As provas, apadrinhadas pelo reconhecido atleta de triatlo do Estoril Praia e residente no Entroncamento, João Ferreira, são ambas destinadas a júniores, séniores e veteranos, com vontade de correr ou caminhar pela cidade, tendo partida no Museu Nacional Ferroviário e chegada na Rua 5 de Outubro, junto ao Centro Cultural. A prova de atletismo tem definido um percurso de 10 km e a caminhada entre 6 a 8 km, com passagem pelo interior do Museu Nacional Ferroviário, do Regimento de Manutenção e pelo Parque Verde do Bonito. Ambas as atividades obedecem a inscrição prévia, devendo ser efetuadas online através do site Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, referiu que há a expectativa de chegar aos 400 participantes.
Este Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário, como o nome indica, 24º, é muito importante porque começa a ser já uma iniciativa desportiva com alguma dimensão nacional. O ano passado já tivemos acima de 300 participantes. Penso que este ano haverá a expectativa de chegar aos 400 participantes. Houve aqui uma alteração no formato. Pensamos que talvez seja um fator que influencie a vinda de maior número de atletas. E tem este grande objetivo. É não só colocar as pessoas a correr, é uma prova de atletismo, mas é uma prova de atletismo para transportar o nome do Museu Nacional Ferroviário pelos cantos do nosso país. Esse é o grande objetivo e por isso recuperámos este grande prémio que infelizmente esgotara de adormecido. Também temos ali a 5ª caminhada José Canelo e nunca será demais lembrar aquilo que é o nosso campeão, campeão que ainda teima em ser campeão, o José Caneu. Eu fiz um acordo com o Sr. José Caneu quando lançámos esta caminhada, José Caneu, que nós temos que, já não me recordo bem se falámos em 15, 20 anos, para participarmos juntos na caminhada. Mas enquanto tivermos saúde, devemos participar nessa caminhada, porque é uma forma também de dizermos alto e bom som que os campeões devem ser lembrados e devem ser homenageados.
Domingo realiza-se mais um mercado mensal de produtos da terra promovido pelo município da Sertã. Nesta edição, destaque vai para o artesanato. A partir das 10 horas na Alameda da Carvalha, poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas e produtos transformados. O mercado de produtos da terra decorre na Alameda da Carvalha entre as 10 e as 18 horas. Às 16 horas irá atuar o grupo de concertinas da Sertã. Recordar que o mercado mensal de produtos da terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo neste local sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã imediatamente após a realização de cada mercado até ao último dia de cada mês. Em termos de agenda, estão já previstos para 17 de junho o mercado frutos e legumes, depois a 26 de agosto o de mel, a 16 de setembro vinhos, aguardentes e licores e a 21 de outubro castanha e frutos secos. Depois, a 18 de novembro, os bolos de Todos os Santos e a 23 de dezembro, o mercado do Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Amadeu Neves, artista português do Circo du Soleil, marca presença esta sexta-feira no auditório da Escola Secundária Jacques Breton, onde participa numa palestra onde vai falar do seu percurso de ginasta de trampolins até à participação no Circo du Soleil. Maria Francisca, também ela ginasta de trampolins, organiza a palestra no âmbito do seu percurso curricular, uma vez que se trata da prova de aptidão profissional para o 12º ano.
É uma palestra que eu vou organizar amanhã, dia 18 de maio, no Jacques Marraton, e tem como tema os trampolins do Circo Soleil, em que eu vou trazer cá o artista Amadeu Neves, que é um artista português do Circo Soleil, em que ele vai falar um bocadinho sobre a sua carreira nos trampolins, e a transição da sua carreira de ginasta para artista do Circo Soleil, explicar um bocadinho os espetáculos. Esta palestra surge no âmbito da minha prova de aptidão profissional para eu poder concluir o meu curso de 12º ano. Eu tinha que ter uma ideia para realizar a minha prova de aptidão profissional e eu, desde muito nova, que eu sou ginasta de trampolim, já conheço o Amadeu. E o Circo Soleil é um circo que eu sempre gostei muito de ver, adorava ver um dia um espetáculo, e achei, por que não, juntar duas grandes coisas que eu gosto de ver e gosto de fazer, uma, a outra nunca experimentei, quem sabe um dia, e achei que era a melhor opção para a minha prova de aptidão. Os destinatários são os alunos, são três turmas que eu já convidei, mas se alguém, mais algum aluno da escola quiser aparecer, ainda há lugares disponíveis. Eu tenho uma expectativa um bocadinho alta, confesso, porque acho que não é todos os dias que temos um artista cá em Tomar, do Circo, ainda para mais do Circo de Soleil, e sendo um artista português bastante conceituado, acho que as expectativas são sempre altas.
Conselho Técnico da Federação do Folclore Português, da região do Alto Ribatejo e município de Tomar, levam efeito a recriação de uma romaria de 1900. É no domingo 27 de maio, Dia Nacional do Folclore Português. A iniciativa vai decorrer em Tomar, vai percorrer várias ruas da cidade para o local onde se efetua a romaria, a Praça da República, onde haverá também produtos tradicionais. Os romeiros participam ainda numa missa, a realizar na igreja de São João Batista. No final da procissão serão benzidas as fogaças. A partir das 15 horas haverá leilão de fogaças, jogos tradicionais, com a colaboração do Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, tocadores de instrumentos tradicionais, cantadores ao desafio e também bailarico. Participam nesta recriação os ranchos folclóricos do Conselho de Tomar, ranchos do Alto Ribatejo, o grupo de gaiteiros dos Brasões e a banda da Sociedade Filarmónica Golden Paz. O evento conta com o apoio da Federação do Folclore Português, do município de Tomar, paróquia de São João Batista e da União de Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.